A Cidade e as Serras, de Essa de Queiroz. Capítulo 6. Todas as tardes, cultivando uma dessas intimidades que entre tudo o que cansa jamais cansam, Jacinto, às 4 horas, com regularidade devota, visitava Madame d'Auréole. Porque essa flor de parisianismo permanecer em Paris, mesmo depois do Grand Prix, a desbotar na calma e no cisco da cidade. Numa dessas tardes, porém, o telefone, ansiosamente repicado, avisou Jacinto de que a sua doce amiga jantava em Enghien com os Treves. Esses senhores gozavam seu verão à beira do lago, numa casa toda branca e vestida de rosinhas brancas que pertencia a Efraim. Era um domingo silencioso, enevoado e macio, convidando às voluptuosidades da melancolia. E eu, no interesse da minha alma, sugeri a Jacinto que subíssemos à Basílica do Sacré-Cœur, em construção nos altos de Montmartre. É uma seca, Zé Fernandes. Com mil demónios, eu nunca vi a Basílica. Bem, bem, vamos à Basílica, homem fatal de Noronha e Sande. E por fim logo começámos a penetrar, para além de São Vicente de Paulo, em bairros estreitos e íngremes, de uma quietação de província, com muros velhos fechando quintalejos rústicos, mulheres despenteadas cozendo à soleira das portas, carriolas desatreladas descansando diante das tascas, galinhas soltas picando o lixo, coeiros molhados secando em canas, o meu fastidioso camarada sorriu àquela liberdade e singeleza das coisas. A Vitória parou em frente à larga rua de escadarias que trepa, cortando vielazinhas campestres, até à esplanada, onde, envolta em andaimes, se ergue a basílica imensa. Em cada patamar, barracas de arraial devoto, forradas de paninho vermelho, transbordavam de imagens, bentinhos, crucifixos, corações de Jesus bordados a retrós, claros molhos de rosários. Pelos cantos, velhas agachadas resmungavam a Ave Maria. 2 padres desciam, tomando risonhamente uma pitada. Um sino lento tilintava na doçura cinzenta da tarde. E Jacinto murmurou com agrado. É curioso. Mas a basílica em cima não nos interessou, abafada em tapumes e andaimes, toda branca e seca, de pedra muito nova, ainda sem alma. E Jacinto, por um impulso bem jacíntico, caminhou gulosamente para a borda do terraço a contemplar Paris. Sob o céu cinzento, na planície cinzenta, a cidade jazia, toda cinzenta, como uma vasta e grossa camada de caliça e telha. E, na sua imobilidade e na sua mudez, algum rolo de fumo, mais ténue e ralo que o fumear de um escombro mal apagado, era todo o vestígio visível da sua vida magnífica. Então chasqueei risonhamente o meu príncipe. Aí estava, pois, a cidade, a augusta criação da humanidade. Ei lá aí, belo Jacinto, sobre a crosta cinzenta da terra, uma camada de caliça apenas mais cinzenta. No entanto, ainda momentos antes a deixáramos prodigiosamente viva, cheia de um povo forte, com todos os seus poderosos órgãos funcionando, abarrotada de riqueza, resplandecente de sapiência, na triunfal plenitude do seu orgulho, como rainha do mundo coroada de graça. E agora eu e o belo Jacinto trepávamos a uma colina, espreitávamos, escutávamos, e toda a estridente e radiante civilização da cidade não percebíamos nem um rumor, nem um lampejo. E o 202, o soberbo 202, com os seus arames, os seus aparelhos, a pompa da sua mecânica, os seus 30 mil livros. Sumido, esvaído na confusão de telha e cinza. Para este esvaecimento, pois, da obra humana, mal ela se contempla de 100 metros de altura, arqueja o obreiro humano em tão augustioso esforço. Anja, sinto, onde estão os teus armazéns servidos por 3 mil caixeiros? E os bancos em que retina o ouro universal? E as bibliotecas atulhadas com o sabor dos séculos? Tudo se fundiu numa nódoa parda que suja a terra. Aos olhos piscos de um Zé Fernandes, logo que ele suba, fumando o seu cigarro, a uma arredada colina, a sublime edificação dos tempos não é mais que um silencioso monturo da espessura e da cor do pó final. O que será então aos olhos de Deus? E ante estes clamores, lançados com afável malícia para espicaçar o meu príncipe, ele murmurou, pensativo. Sim, é talvez tudo uma ilusão. E a cidade a maior ilusão. tão facilmente vitorioso redobrei de facúndia. Certamente, meu príncipe, uma ilusão. E a mais amarga, porque o homem pensa ter na cidade a base de toda a sua grandeza e só nela tem a fonte de toda a sua miséria. Veja, Cinto, na cidade perdeu ele a força e beleza harmoniosa do corpo e se tornou esse ser ressequido, escanifrado ou obeso e afogado em unto, de ossos moles como trapos, de nervos trêmulos como arames, com cangalhas, com chinós, com dentaduras de chumbo, sem sangue, sem febra, sem viço, torto, corcunda, esse ser em que Deus, espantado, mal pode reconhecer o seu esbelto e rijo e nobre Adão. Na cidade findou a sua liberdade moral. Cada manhã ela lhe impõe uma necessidade e cada necessidade o arremessa para uma dependência. Pobre subalterno, a sua vida é um constante solicitar, adular, vergar, rastejar, aturar. Rico e superior como um jacinto, a sociedade logo o enreda em tradições, preceitos, etiquetas, cerimónias, praxes, ritos, serviços mais disciplinares que os de um cárcere ou de um quartel. A sua tranquilidade, bem tão alto que Deus com ela recompensa os santos, onde está, meu Jacinto? Sumida para sempre, nessa batalha desesperada pelo pão, ou pela fama, ou pelo poder, ou pelo gozo, ou pela fugidia rodela de ouro. Alegria como haverá na cidade para esses milhões de seres que tumultam na arquejante ocupação de desejar e que, nunca fartando o desejo, incessantemente padecem de desilusão, desesperança ou derrota. Os sentimentos mais genuinamente humanos logo na cidade se desumanizam. Vê, meu Jacinto. São como luzes que o áspero vento do viver social não deixa arder com serenidade e limpidez. E aqui abala e faz tremer, e além brutamente apaga, e adiante obriga a flamejar com desnaturada violência. As amizades nunca passam de alianças que o interesse, na hora inquieta da defesa ou na hora sôfrega do assalto, ata apressadamente com um cordel apressado e que estalam ao menor embate da rivalidade ou do orgulho. E o amor na cidade, meu gentil Jacinto? Considera esses vastos armazéns com espelhos, onde a nobre carne de Eva se vende, tarifada ao arratel, como a de vaca. Contempla esse velho deus do Himeneu, que circula trazendo em vez do ondeante facho da paixão a apertada carteira do dote. Espreita essa turba que foge dos largos caminhos assoalhados em que os faunos amam as ninfas na boa lei natural, e busca tristemente os recantos lôbregos de Sodoma ou de Lesbos. Mas o que a cidade mais deteriora no homem é a inteligência, porque olha a regimenta dentro da banalidade, olha e empurra para a extravagância. Nesta densa e pairante camada de ideias e fórmulas que constitui a atmosfera mental das cidades, o homem que a respira, nela envolto, só pensa todos os pensamentos já pensados, só exprime todas as expressões já exprimidas, ou então, para se destacar na pardacenta e chata rotina e trepar ao frágil andaime da gloriola, inventa num gemendo esforço, inchando o crânio, uma novidade disforme que espante e que detenha a multidão como um estrengo numa feira. Todos, intelectualmente, são carneiros, trilhando o mesmo trilho, balando o mesmo balido, com o focinho pendido para a poeira, onde pisam, em fila, as pegadas pisadas. E alguns são macacos, saltando no topo de mastros vistosos, com esgares e cabriolas. Assim, meu Jacinto, na cidade, nesta criação tão antinatural onde o solo é de pau e feltro e alcatrão, e o carvão tapa o céu, e a gente vive acamada nos prédios como o paninho nas lojas, e a claridade vem pelos canos, e as mentiras se murmuram através de arames, o homem aparece como uma criatura anti-humana, sem beleza, sem força, sem liberdade, sem riso, sem sentimento, e trazendo em si um espírito que é passivo como um escravo ou impudente como um histrião. E aqui tem o belo Jacinto o que é a bela cidade. E ante estas encanecidas e veneráveis invectivas, retumbadas pontualmente por todos os moralismos bucólicos, desde Isildo, através dos séculos, o meu príncipe vergou a nuca dócil, como se elas brotassem, inesperadas e frescas, de uma revelação superior naqueles cimos de Montmartre. Sim, com efeito, a cidade. É talvez uma ilusão perversa. Insisti logo, com abundância, puxando os punhos, saboreando o meu fácil filosofar. E se ao menos essa ilusão da cidade tornasse feliz a totalidade dos seres que a mantêm? Mas não, só uma estreita e reluzente casta goza na cidade os gozos especiais que ela cria. O resto, a escura, imensa plebe, só nela sofre e com sofrimentos especiais que só nela existem. Deste terraço, junto a esta rica basílica consagrada ao coração que amou o pobre e por ele sangrou, bem avistamos nós o lôbrego casario onde a plebe se curva sob esse antigo opróbrio de que nem religiões, nem filosofias, nem morais, nem a própria força brutal a poderão jamais libertar. Aí jaz, espalhada pela cidade, como esterco vil que fecunda a cidade. Os séculos rolam, e sempre imutáveis farrapos lhe cobrem o corpo, e sempre debaixo deles, através do longo dia, os homens labutarão e as mulheres chorarão. E com este labor e este pranto dos pobres, meu príncipe, se edifica a abundância da cidade. Ela agora coberta de moradas em que eles se não abrigam, armazenada de estofos com que eles se não agasalham, abarrotada de alimentos com que eles se não saciam. Para eles são a neve, quando a neve cai, e entorpece e sepulta as criancinhas aninhadas pelos bancos das praças ou sob os arcos das pontes de Paris. A neve cai, muda e branca na treva. As criancinhas gelam nos seus trapos. E a polícia, em torno, ronda atenta para que não seja perturbado o tépido sono daqueles que amam a neve, para patinar nos lagos do bosque de Bolonha com peliças de 3.000 francos. Mas que, meu Jacinto, a tua civilização reclama insaciavelmente regalos e pompas que só obterá nesta amarga desarmonia social se o capital der ao trabalho, por cada arquejante esforço, uma migalha ratinhada. Irremediável é, pois, que incessantemente a plebe sirva, a plebe pene. A sua esfalfada miséria é a condição do esplendor sereno da cidade. Se nas suas tigelas fumegasse a justa ração de caldo, não poderia aparecer nas bachelas de prata a luxuosa porção de foie gras e túbaras que são o orgulho da civilização. Há andrajos entre parias, para que as belas madame d'Auriole, resplandecentes de sedas e rendas, subam, em doce ondulação, a escadaria da ópera. Há mãos regeladas que se estendem e beiços sumidos que agradecem o dom magnânimo de um sou, para que os efrains tenham 10 milhões no Banco de França, se aqueçam à chama rica da lenha aromática e surtam de colares de safiras as suas concubinas, netas dos duques de Atenas. E um povo chora de fome, e da fome dos seus pequeninos, para que os jacintos, em janeiro, debiquem, bocejando, sobre pratos de saxe, morangos gelados em champanhe e avivados de um fio de éter. E eu comi dos teus morangos, Jacinto, miseráveis, tu e eu. Ele murmurou, desolado. É horrível, comemos desses morangos, e talvez por uma ilusão. Pensativamente achou a borda do terraço, como se a presença da cidade, estendida na planície, fosse escandalosa. E caminhámos devagar, sob a moleza cinzenta da tarde, filosofando, considerando que para esta iniquidade não havia cor humana, trazida pelo esforço humano. Ah, os efraíns, os treve, os vorazes e sombrios tubarões do mar humano, só abandonarão ou afrouxarão a exploração das plebes, se uma influência celeste, por milagre novo, mais alto que os milagres velhos, lhes converter as almas. O burguês triunfa, muito forte, todo endurecido no pecado, e contra ele são impotentes os prantos dos humanitários, os raciocínios dos lógicos, as bombas dos anarquistas. Para amolecer tão duro granito, só uma doçura divina. Eis, pois, a esperança da terra novamente posta no Messias. E, de certo, desceu outrora dos grandes céus. E, para mostrar bem que mandado trazia, penetrou mansamente no mundo pela porta de um corral. Mas a sua passagem entre os homens foi tão curta. Um meigo sermão numa montanha, ao fim de uma tarde meiga. Uma repreensão moderada aos fariseus que então redigiam o boulevard. Algumas vergastadas nos efraíns vendilhões. E logo, através da porta da morte, a fuga radiosa para o paraíso. Esse adorável filho de Deus teve demasiada pressa em recolher à casa de seu pai. E os homens a quem ele incumbira a continuação da sua obra, envolvidos logo pelas influências dos efraíns, dos treve, da gente do boulevard, bem depressa esqueceram a lição da montanha e do lago de Tiberíade E eis que, por seu turno, revestem a púrpura, e são bispos, e são papas, e se aliam à opressão, e reinam com ela, e edificam a duração do seu reino sobre a miséria dos sem pão e dos sem lar. Assim tem de ser recomeçada a obra da redenção. Jesus, ou Gautama, ou Krishna, ou outro desses filhos que Deus por vezes escolhe no seio de uma virgem, nos quietos vergéis da Ásia, deverá novamente descer à terra de servidão. Virá ele, o desejado? Porventura já algum grave rei do Oriente despertou e olhou a estrela e tomou a mirra nas suas mãos reais e montou pensativamente sobre o seu dromedário? Já por esses arredores da dura cidade, de noite, enquanto Caifás e Madalena ceiam lagosta no paiar, andou um anjo, atento, num vôo lento, escolhendo um curral. Já de longe, sem moço que o estanja, na gostosa pressa de um divino encontro, vem trotando a vaca, trotando o burrinho. Tu sabes, Jacinto? Não, Jacinto não sabia e queria acender o charuto. Forneci um fósforo ao meu príncipe. Ainda rodámos no terraço, espalhando pelo ar outras ideias sólidas que no ar se desfaziam. Depois penetrávamos na basílica, quando um sacristão nédio, de barrete de veludo, cerrou fortemente a porta e um padre passou, enterrando na algibeira, com um cansado gesto final e como para sempre, o seu velho breviário. Estou com uma sede, Jacinto. Foi esta tremenda filosofia. Descemos a escadaria, armada em arraial devoto. O meu pensativo camarada comprou uma imagem da basílica. E saltávamos para a vitória quando alguém gritou rijamente, numa surpresa. — Ei, Jacinto! O meu príncipe abriu os braços, também espantado. — É, Maurício! E, num alvoroço, atravessou a rua para um café, onde, sob o toldo de riscadinho, um robusto homem, de barba em bico, remexia o seu absinto, com o chapéu de palha descaído na nuca, a quinzena solta sobre a camisa de seda, sem gravata, como se descansasse num banco entre as sombras do seu jardim. E ambos, apertando as mãos, se admiravam daquele encontro, num domingo de verão, sobre as alturas de Montmartre. «Oh, eu estou aqui no meu bairro!» exclamava alegremente Maurício. Em família, em chinelos. Há 3 meses que subi para estes cimos da verdade. Mas tu na Santa Colina, homem profano da planície e das ruas de Israel. O meu príncipe mostrou o seu Zé Fernandes. Com este amigo, em peregrinação à Basílica. O meu amigo Fernandes Lorena. Maurício de Maiole. Monsieur de Maiole, que pela face larga e nariz nobremente grosso lembrava Francisco de Valois, rei de França, ergueu o seu chapéu de palha. E empurrava uma cadeira, insistia que nos acomodássemos para um absinto ou para um bock. Toma um bock, Zé Fernandes, lembrou Jacinto. Tu estavas a ganir com seda. Corri lentamente a língua sobre os beiços, mais secos que pergaminhos. Estou a guardar esta sedezinha para logo, para o jantar, com um vinhozinho gelado. Maurício saudou, com silenciosa admiração, esta minha avisada malícia. E imediatamente, para o meu príncipe... Há 3 anos que te não vejo, Jacinto, como tem sido possível neste Paris que é uma aldeola e que tu atravancas. A vida, Maurício, a espalhada vida. Com efeito. Há 3 anos, desde a casa dos La Motte-Orcelle, tu ainda visitas esse santuário? Maurício tirou um gesto desdenhoso e largo que sacudia o mundo. Oh, há mais de 1 ano que me separei dessa bicharia herética. Uma turba indisciplinada, meu Jacinto. Nenhuma fixidez, um diletantismo estonteado, carência completa e cómica de toda a base experimental. Quando tu ias aos La Motte-Orcelle, e à parola do 37, e à cerveja ideal, o que reinava? Jacinto catou lentamente as suas recordações por entre os pelos do bigode. Eu sei, reinava Wagner e a mitologia édica, e o Ragnarok, e as normas, muito pré-rafaelismo também, e Montagna, e Fra Angelico. Em moral, o renanismo. Maurício sacudiu os ombros. Oh, tudo isso pertencia a um passado arcaico, quase lacustre. Quando Madame de La Motte-Orcelle remobilara a sala com veludos morris, grossas alcachofras sobre tons de açafrão, já o renanismo passara, tão esquecido como o cartesianismo. Tu ainda és do tempo do culto do eu? O meu príncipe suspirou risonhamente. Ainda o cultivei. Pois bem... Logo depois foi o artemanismo, o inconsciente. Depois o nietzscheísmo, o feudalismo espiritual. Depois graçou o tolstoísmo, um furor imenso de renunciamento neo-cenobítico. Ainda me lembro de um jantar em que apareceu um mostrengo de um eslavo, de guedelha sórdida, que atirava olhos medonhos para o decote da pobre condessa de Arche e que grunhia com o dedo espetado: "Busquemos a luz, muito por baixo, no pó da terra." E à sobremesa bebemos a delícia da humildade e do trabalho servil com aquele champanhe marçô granitado que a Matilde dava nos grandes dias em copos da forma do Santo Graal. Depois veio imersonismo. Mas a praga cruel foi ibsenismo. Enfim, meu filho, uma babel de éticas e estéticas. Paris parecia demente. Já haviam os desgarrados que tendiam para o luciferismo. E amiguinhas nossas, coitadas, iam descambando para o falismo, uma mochina e fada místico-brejeira, pregada por aquele pobre Lacarte que depois se fez monge branco e que anda no deserto. Um horror. E uma tarde, de repente, toda esta massa se precipita com ânsia para o rusquinismo. Eu, agarrado à bengala, bem fincada no chão, sentia como um vendaval que redemoinhava me torcia o crânio. E até Jacinto balbuciou, esgazeado: "O rusquinismo?" "Sim, o velho Ruskin, John Ruskin." O meu ditoso príncipe compreendeu. "Ah, Ruskin. As sete lâmpadas da arquitetura, a coroa de Oliveira Brava. É o culto da beleza." "Sim, o culto da beleza", confirmou Maurício. "Mas a esse tempo eu, enojado, já descera de todas essas nuvens vãs." Pisava um chão mais seguro, mais fértil. Deu um sorvo lento no absinto, cerrando as pálpebras. Jacinto esperava, com o seu fino nariz dilatado, como para respirar a flor de novidade que ia desabrochar. "E então? Então?" Mas o outro murmurou, dispersamente, por entre reticências em que se velava: "Vim para Montmartre. Tenho aqui um amigo, um homem de gênio, que percorreu toda a Índia. Viveu com os Todas. Esteve nos mosteiros de Garmakian e de Dashi Lumbu. E estudou com Jejen Shutu no Retiro Santo de Urga. Jejen Shutu foi a 16ª encarnação de Gautama e era, portanto, um bodhisattva. Trabalhamos, procuramos, não são visões, mas factos, experiências bem antigas, que vêm talvez desde os tempos de Krishna." Através destes nomes, que exalavam um perfume triste de vetustos ritos, arredara a cadeira. E de pé, deixando cair sobre a mesa, distraídamente, para pagar o absinto, moedas de prata e moedas de cobre, murmurava com os olhos descansados em Jacinto, mas perdidos noutra visão. Por fim, tudo se reduz ao supremo desenvolvimento da vontade dentro da suprema pureza da vida. É toda a ciência e força dos grandes mestres hindus. Mas a pureza absoluta da vida, eis a luta, eis o obstáculo. Não basta mesmo o deserto, nem o bosque do mais velho templo no Alto Tibete. Ainda assim, meu Jacinto, já obtivemos resultados bem estranhos. Sabes as experiências de Tyndall com as chamas sensitivas? O pobre químico, para demonstrar as vibrações do som, tocou quase às portas da verdade esotérica. Mas quê? Homem de ciência, portanto homem de estupidez, ficou aquém, entre as suas placas e as suas retortas. Nós fomos além. Verificámos as ondulações da vontade. Diante de nós, pela expansão da energia do meu companheiro, e em cadência com o seu mandado, uma chama, a 3 metros, ondulou, rastejou, despediu línguas ardentes, lambeu uma alta parede, rugiu furiosa e negra, resplandeceu direita e silenciosa e, bruscamente abatida em cinza, morreu. E o estranho homem, com o chapéu para a nuca, ficou imóvel, de braços abertos e os olhares esgazeados, como no renovado assombro e no transe daquele prodígio. Depois, recaindo no seu modo fácil e sereno, acendendo devagar um cigarro: "Uma destas manhãs, Jacinto, apareço no 202 para almoçar contigo e levo o meu amigo. Ele só come arroz, uma pouca de salada e fruta." E conversamos. Tu tinhas um exemplar do Zephyr Serijá e outro do Targum Dom Queluz. Preciso folhear esses livros. Apertou a mão do meu príncipe, saudou este assombrado Zé Fernandes e serenamente seguiu pela quieta rua, com o chapéu de palha para a nuca, as mãos enterradas nas algibeiras, como um homem natural entre coisas naturais. — Oh, Jacinto, quem é este bruxo? Conta! Quem é ele, santíssimo nome de Deus? Recostado na vitória, ajeitando o vinco das calças, o meu príncipe contou concisamente. Era um nobre e leal rapaz, muito rico, muito inteligente, da antiga casa soberana de Maiola, descendente dos duques de Septimânia. E murmurou, através do costumado bocejo, o desenvolvimento supremo da vontade. Teosofia, budismo esotérico, aspirações, decepções, já experimentei uma maçada. Atravessámos, calados, o rumor de Paris, sob a moleza abafada do crepúsculo de verão, para jantar no bosque, no pavilhão de Armenonville, onde os de Cigane, avistando Jacinto, tocaram o hino da carta, com paixão, com langor, numa cadência de quezarda dolorosa e áspera. E eu, desdobrando regaladamente o guardanapo, pois venha agora para a minha rica sede esse vinhozinho gelado. Grandemente o mereço, caramba, que superiormente filosofei. E creio que estabeleci definitivamente no espírito do senhor Dom Jacinto o salutar horror da cidade. O meu príncipe percorria, catando o bigode, a lista dos vinhos, enquanto o copeiro esperava com pensativa reverência. Mande gelar duas garrafas de champanhe Saint-Marceau, mas antes, um Barzac velho, apenas refrescado. Água de Evian? Não, de Boussang. Bem, de Evian e de Boussang. E para começar, um bock. Depois, bocejando, desabotoando lentamente a sobrecasaca cinzenta. Pois estou com vontade de construir uma casa nos cimos de Montmartre, com um mirador no alto, todo de vidro e ferro, para descansar de tarde e dominar a cidade.